Gente, nós estamos aqui hoje para o primeiro bate-papo com a psicologia. E nós vamos conversar um pouco sobre o que é o sexto ano no Colégio Santo Antônio. E para esse bate-papo eu convidei alguns alunos que em 2016 participaram aqui do sexto ano. O Matheus, Daniel, Mariana, Beatriz, Isabela, Clara e a professora de português e coordenadora Lavínia. Então, sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de saber é quais são as principais diferenças entre o quinto ano e o sexto ano.
A responsabilidade aumenta, mais provas e muito mais professores também.
Tem espanhol e alemão.
O que mais, gente?
Tem, em vez de ser tudo na mesma sala, os professores vêm para a sala da aula. Não, você tem que tem algumas matérias específicas que você tem que trocar de sala, como inglês, alemão, educação física, artes, etc.
Bacana. E aí, Daniel?
No meu caso, eu sou novata, então para mim tudo era novo. Espaço, os professores, matéria, mas também tinha muito mais dever.
Muito mais dever?
Uhum. Então, eu acho que tem menos dever do que no quinto ano, mas a gente tem que estudar, porque a gente tem que estudar mais um pouquinho cada dia.
Mas aí, será que, por exemplo, assim, no sexto ano, vocês têm mais matérias e mais professores?
É.
Então, assim, imagina se todos os professores dessem tanto de tarefa igual
não
do quinto
ia dar
ano,
pra estudar,
né?
Não dá,
isso. Então, vocês, será que foi mais ou menos isso? Assim, cada um dá um pouquinho pra dar tempo de todo mundo fazer de todos, né?
É.
Uhum. E aí, como que vocês faziam, já que vocês tocaram nesse assunto, né, da tarefa, como que vocês faziam pra se organizar em relação ao horário? Como, que horas que vocês faziam? E aqui a gente tem alunos que estudaram de manhã e alunos que estudaram de tarde. Como que era a rotina de vocês?
Eu fazia o dever à noite, porque eu tinha mais tempo. E aí, de manhã, eu estudava e descansava um pouquinho das aulas.
Isso, a Mari é aluna da tarde, né, Mari? Então, tarefa à noite e estudo na parte da manhã.
Vamos ver alguém que estudou aqui de manhã.
Logo que eu terminava de almoçar, eu ia fazer o meu dever até a hora de ou ir para minha aula de inglês. Nesse horário, quando não tinha aula de inglês, eu descansava um pouco e voltava a fazer os dois deveres. Aí dava tempo, 5 horas já estava tudo acabado. Aí eu descansava, juntava e tudo.
Eu sempre tinha um horário fixo de começar, que era 2 horas. Então almoçava, descansava um pouco, depois começava 2 horas. E eu ficava estudando 2 horas, depois eu tinha ou uma atividade extra ou eu fazia meu intervalo e continuava estudando.
Normalmente, quando era período de prova, eu sempre estudava primeiro, depois do almoço dava uma pausa também. Aí, eu estudava primeiro e depois, à noite, eu fazia o dever.
Uhum. E pelo que vocês estão falando, tendo rotina, tendo uma boa organização, dá tranquilo para fazer os deveres, dá tranquilo para estudar, para manter o conteúdo em dia, é isso mesmo?
Eu estudava, assim, um pouquinho cada dia, então quando chegava na data, um dia antes da prova, eu já tinha estudado tudo. Então, só relembrava a matéria.
Bacana.
E aí, eu tinha um dia para cada dia, por exemplo, segunda era uma matéria, terça era outra matéria. E aí, conforme vinham as provas, às vezes mudava a data para poder dar tempo de estudar tudo. Mas eu sempre estudava um pouquinho cada dia.
Então, você está me falando, Isabela, que um dos segredos para ter sucesso no sexto ano é não deixar o conteúdo acumular, é isso mesmo?
O uhum.
Que mais?
E vocês têm outra rotina, além do colégio?
Uhum. Assim? Inglês.
A gente tem inglês. Eu e a Isabela, por exemplo, a gente tem inglês 2 vezes por semana. Vôlei a gente faz 4 vezes na semana. Mas como a gente estudava tudo e fazia antes da data da prova, e fazia o para casa antes das aulas especializadas, dava tempo de ir para o inglês, para o vôlei, e a gente não perdia muita aula das coisas especializadas.
Eu tenho aula de inglês e ano que vem eu vou começar a fazer aula de violão, então vai ter mais uma atividade.
Entendi.
Daniel.
Eu faço inglês 2 vezes por semana, faço iniciação esportiva 2 vezes por semana, também faço tênis e violão. Então dá pra fazer bastante coisa se você organizar.
Isso.
Eu faço inglês e espanhol 2 vezes por semana e eu também faço dança aqui no colégio, na quarta.
Bacana. E você, Matheus?
Eu só tenho inglês. Ano que vem eu planejo fazer natação e programação.
Olha,
mas só se, é só organizar que dá tudo certo.
Uhum. Então, vocês estão falando muito, né, Lavina, a questão da organização. E alguém que já falou dessa organização, da rotina bem estruturada. E o que mais para se ter sucesso no sexto ano?
Prestar atenção na aula.
Anotar em um papelzinho as coisas mais importantes que o professor fala.
Não ficar mexendo no celular o dia inteiro.
Ah, gostei dessa do celular. Na hora do estudo, qual que é o melhor lugar para o celular?
Desligar o celular e deixar ele longe de você.
Muito bem.
E também, os professores, eles falam muitas perguntas da prova em sala. Então, quem presta atenção, se dá bem. Mas tem gente que fica mexendo no celular em sala e aí acaba que na hora de fazer a prova, às vezes essa pergunta não tinha no livro. Mas a professora tinha falado, então a pessoa se dava bem. Mas é que estava mexendo no celular, não conseguia fazer...
Ô, Lavina, como é que é essa história de celular? Ele é vilão assim mesmo?
Pois é, ele é vilão quando é usado errado, né? Então, por exemplo, às vezes a gente não vê, né, o celular ali em cima da carteira. Tem aluno que coloca dentro do estojo e aí finge que tá procurando a caneta ali dentro, né? Só que em vez de procurar a caneta, tá ali teclando, né? E é isso que a Isabela falou, muito importante, porque no momento em que você tá ali distraído com o celular, o professor pode estar colocando algo complementar, né, que não tá no livro. E aí é o momento que você tinha que estar anotando no caderno e aí isso se perde, né? E aí depois, como o Matheus falou, você fica lá querendo copiar o caderno do colega, pedindo explicação pro colega, né? Sendo que o ideal seria pedir explicação pro professor. Inclusive, isso de fazer o dever é essencial, porque é na hora que você faz o dever, né, gente? Você consegue, olha, esse exercício aqui eu não consegui fazer direito, então é ele que eu vou levar para tirar dúvida na aula. E
também, às vezes, tem exercício que cai no dever, que cai parecido na prova. Mas se você fez o dever, você consegue se dar bem na prova. Isso.
E aí eu posso afirmar que o momento do dever é um momento privilegiado de estudo?
Sim.
A Mari queria falar.
É que, tipo assim, quando a gente tinha aula de história com o Bruno, ele falou da equinoclastia. A equinoclastia é uma coisa que tinha muito pouco no livro, que se você pesquisasse na internet, ia ter uma explicação totalmente diferente. Então, tipo, se você prestasse atenção, você ia bem na prova, porque teve uma questão que caiu na prova.
Sobre esse assunto que foi falado.
A Adelaide, por exemplo, ela sempre faz pra gente um roteiro de perguntas. Então, se você estudasse por aquilo e depois fizesse um resumo do livro ou então do folheto que ela sempre dava, você ia bem na prova, porque as perguntas da prova sempre estavam baseadas no que estava no folheto e nas perguntas dela.
Mas também tinha que prestar atenção na aula dela, porque tinha coisa que ela falava que não estava no folheto nem no livro. Então, quem prestasse atenção sabia, quem não prestava atenção...
Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. É diferente estudar algumas matérias? Por exemplo, o jeito de estudar história é diferente do jeito de estudar matemática, né?
É.
Que vocês acham sobre isso? Assim, como que é? Vocês falam um pouquinho como que é o jeito que vocês estudam. Fala, Mari.
É que o Bruno, ele sempre dá um roteiro com a matéria que vai cair. E, tipo assim, eu pego essas matérias, que é uma lista, e eu vou respondendo. Já matemática, eu vou fazendo exercícios do livro, por mais que eu já tenha feito. É meio diferente isso.
Eu, quando tem uma matéria que eu tava precisando de mais ponto, aí eu me dedicava mais a essa matéria do que a outra que eu já tava mais tranquila. Mas eu sempre estudava para todas as matérias.
Por exemplo, todas as matérias assim que não fossem português, matemática, eu estudava pegando o livro e fazendo o resumo. E depois eu lia o resumo e me fazia algumas perguntas. Às vezes a minha mãe até me ajudava fazendo algumas perguntas para eu responder. Agora, matemática, eu faço os exercícios do livro, eu pego alguns exercícios que eu tive dúvida e refaço. E português, eu também refaço muitos exercícios. E leia a matéria.
Bom, matemática, que é a matéria que pega a maior parte das pessoas, eu não leio nada do livro nem do caderno de matemática. Porque no site, várias vezes, tem umas atividades extras de matemática portuguesa. Então é só você baixar
o PDF. Mais.
E você imprime e faz lá a atividade.
Tem muitos PowerPoints de português no site que a gente usa.
Olha, normalmente em matérias como História, Geografia e Ciências, eu só leio o conteúdo mesmo, a matéria. Mas matemática, a única coisa que você pode fazer mesmo para estudar é exercícios. Uhum. Igual português. Só ficar lendo a teoria não vai adiantar quase nada se você não souber fazer os exercícios.
Uhum. Português, por exemplo, teve uma questão na prova que eu errei. Aí eu peguei a prova e refiz aquela questão.
Ótimo. Tem que encerrar. Nós vamos ter que encerrar, mas eu queria que vocês falassem o que, que tem de muito bom e gostoso nesse sexto ano, além de muito trabalho e de ter que estudar muito.
Mais liberdade que tem.
Mais liberdade, ela vem com responsabilidade, alguém já falou isso. O que mais?
Aqui é maior o espaço, tem, a biblioteca tem cabine que a gente pode ficar.
Bacana.
Também tem mais professores, que assim, você nem enjoa de estar sempre lá com o mesmo professor, porque tem vários professores.
Dá para diversificar,
na
né?
Primeira, eu lembro no primeiro dia, quando você chega no primeiro dia e vê aquele tanto de professor, você fica...
Perdido.
Perdido. Porque você tem... No primeiro dia, você tem que conhecer todos os professores. Aí, mas uma coisa que é muito difícil do sexto ano é você... É memorizar o jeito de cada professor, porque cada professor você tem que ter um jeito diferente de estudo, de prestar atenção na aula.
Bacana,
tem
que mais?
Tem alguns professores que eles explicam a matéria de um jeito divertido que a gente entende melhor. Tipo, eles começam a falar com a gente, dar exemplos de coisas que a gente vive agora. É isso.
E os amigos e amizade?
Aqui tem, a gente pode fazer mais amigos também.
Porque acho que no sexto ano entra muito novato e aí a gente conhece mais pessoas. Igual uma das minhas melhores amigas é novata.
Entendi. Ah, que bacana. Quer falar alguma coisa, Daniel? O que, que você é um aluno novato? O que, que de melhor você encontrou nessa escola?
Eu acho que é mais a liberdade que a gente tem. Que no colégio eles te deixam mais solto.
Mais solto e você que tem que gerenciar a sua vida. Gente, nós vamos ter que encerrar. Bate-papo é sempre muito gostoso, mas chega uma hora que a gente tem que encerrar. E eu queria agradecer a vocês pela presença, pela participação. Foi uma delícia. Quem sabe depois, Lavínia?
A gente faz outros tópicos,
com outras dicas, tá bom?
Outras dicas para os meninos que estão chegando. E a gente espera, né, que os que estejam nos ouvindo nesse momento, que eles sejam brilhantes, como vocês foram no ano de 2016.
E que venham com alegria e com esperança, porque o sexto ano é bom demais, não é?
É.
Então tá bom. Obrigada, gente.